o El FM Notícia.
Boa tarde. Começa agora o boletim informativo com notícias da UEL. Hoje é terça-feira, 8 de fevereiro de 2022. Mais de 12 mil livros digitais por meio da plataforma Minha Biblioteca estão sendo disponibilizados à comunidade universitária por meio do Sistema de Bibliotecas da UEL. Consórcio inédito no sul do país envolve as 7 instituições estaduais de ensino superior do Paraná, que agora têm acesso compartilhado à plataforma. 31.500 licenças foram autorizadas. O contrato vale por 2 anos. É desenvolvido com a SETE, a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O custeio é da Fundação Araucária, que investiu mais de 4 milhões de reais. Em entrevista à agência UEL de Notícias, a diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL, Neide Zaninelli, explicou que a ideia surgiu na pandemia com a união das universidades estaduais na busca de soluções tecnológicas para possibilitar o acesso remoto aos livros acadêmicos. A Minha Biblioteca é uma plataforma digital de livros criada há 10 anos, com diversos títulos técnicos e acadêmicos, além de ferramentas como leitura em voz alta, ajustes de cor da tela e fontes que garantem a acessibilidade, além de outros recursos. Atende mais de 400 cursos de graduação, envolve 15 grandes editoras acadêmicas e 38 selos editoriais. O site do Sistema de Bibliotecas da UEL oferece tutoriais para o uso da plataforma. Interessados em acessar os livros digitais disponíveis no Minha Biblioteca devem preencher o formulário disponível na página do Sistema de Bibliotecas, formalizar um cadastro e aguardar confirmação de liberação por e-mail. Para acessar, é preciso internet e também criar login e senha. Na série com estudantes da UEL que relatam sua experiência nas práticas presenciais, o depoimento hoje é da Isadora Monteiro, 21 anos, do terceiro ano de enfermagem. No bate-papo, gravado no final de janeiro no Hospital Universitário, temas como cuidado humanizado, preservação da intimidade e da privacidade do paciente, atendimento a doentes com muita dor. A Isadora também falou sobre como se afeta a testemunhar situações difíceis e sobre empatia, além da confirmação de que enfermagem é o que ela quer para a sua vida.
Me chamo Isadora Monteiro, tenho 21 anos, estou no terceiro ano de enfermagem e vou falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, no terceiro ano de enfermagem, com a volta presencial das aulas, estando com as aulas online também. Bom, eu tive uma experiência no pronto-socorro, né, no módulo saúde do adulto 2.
Recente?
Isso, no final do ano passado. E aí, foi assim, um módulo que mexeu bastante comigo, porque eu presenciei coisas realmente, assim, tristes, que pra mim foram tristes, né, a situação do paciente, inconsciente, com dor. Realizei, né, a drenagem de traqueostomia do paciente, ele tinha assim, expressões, né, que ele não estava aguentando de dor, mas mesmo assim a gente tinha que fazer isso, né, é coisa que a gente tem que fazer para a melhora do paciente, por mais que ele sinta dor, a gente tem que fazer, né. Então foi assim, um paciente realmente que mexeu bastante comigo, estava sem família, não tinha ninguém do lado. E isso me fez pensar muito também na minha avó, porque ela faleceu com Covid e eu não pude, assim, olhar ela nem no caixão pela última vez. Então, realmente eu pude pensar, assim, refletir sobre a morte. Eu adoro refletir sobre a morte. Moro na frente do cemitério e sempre olho, reflito, que realmente é uma fase que todo mundo vai viver. E para se preparar interiormente também, porque a gente vai perder pessoas queridas. Vamos perder pacientes e faz parte da vida, né? Então, foi um paciente que mexeu muito comigo, né? A situação dele, de ver um paciente daquela forma, naquela situação, em um estado totalmente crítico, e de estar prestando cuidado para ele, preservando a intimidade dele, né? A privacidade é muito importante, porque ele não pode preservar a privacidade dele. Então, ele tem profissionais ali, ele tem estudante ali para preservar por ele, né?
Como é que é preservar a privacidade? Explica um pouco melhor desse conceito.
O que seria preservar a privacidade do paciente? colocar biombos na hora de fazer a higienização do paciente, né, para não deixar que o restante da equipe ou que os outros pacientes do quarto vejam, né, o corpo do paciente. Sempre deixar ele cobertinho, sem mostrar partes do corpo dele, né? É uma coisa que a gente aprende, inclusive, deixar sempre o leito do paciente muito bem organizado, muito bem, assim, limpinho, bonito, realmente, esteticamente. E isso é muito importante, né? Essa organização, eu acho, vejo isso como uma coisa muito importante. Além disso, também, foi muito importante esse estágio para mim, porque você tá ali, o paciente chorando de dor, isso com outra paciente. Chorando de dor, você vê o que está acontecendo, vai, pergunta, conversa, ah, não tem problema, eu vou ver para você, eu vou dar uma olhadinha no seu prontuário, eu vou fazer o possível, eu vou ir atrás do médico, vou ver se tem remédio que a gente pode estar administrando agora. E é muito importante, porque eu vi que nesse estágio realmente é para isso que eu tô aqui, eu estou onde eu deveria estar, e foi onde eu realmente descobri que realmente é isso que eu quero para minha vida. Então, foi, assim, uma experiência única. Não tive a oportunidade de presenciar um paciente, assim, à beira da morte, um paciente, assim, crítico ao extremo mesmo. Porém, foi, assim, um estágio que me marcou, porque foi nesse estágio que eu vi que é realmente isso que eu quero pra mim.
Que bonito. Me conta uma coisa, você acha, assim, que com essa tua ideia e esse encontro, né, que você tem, essa descoberta, é isso que eu quero fazer, eu quero ser uma enfermeira, eu quero atuar nesse cuidado com as pessoas. Você acha que nesses casos que você relatou para nós, né, tanto esse senhorzinho, né, que você fez a higienização da traqueostomia, essa outra pessoa, uma paciente mulher, sentindo muita dor, você acha, assim, que o fato de você poder cultivar uma sensibilidade para o outro, esse olhar para o outro, já conseguiu fazer alguma diferença nessa relação sua com as pessoas? Que imagino que deve ser bom ser atendido por gente jovem, com energia. Como é que você acha que esses encontros puderam afetar as pessoas com quem você estava se relacionando?
Eu imagino que positivamente, porque eu sou uma pessoa que eu procuro ter empatia pelo outro. Então, só que isso também acaba me prejudicando de certa forma, porque eu acabo pegando um pouco da dor e o meu interior acaba ficando abalado. Porém, foi o que eu falei, faz parte da vida, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Mas eu acho muito importante, porque quando eu vou no hospital, quando eu sou atendida, muitas vezes eu não percebo esse olhar humanizado do profissional pro paciente, né? E aí eu olho, reflito e vejo, é exatamente esse tipo de profissional que eu não quero me tornar. Então,
e que os exemplos também ensinam muito a gente, né?
Com certeza. E que não vou me tornar, né? Esse curso também de enfermagem me ajudou muito a olhar vários horizontes, sabe? E ter essa prática mais humanizada, né? Ter um cuidado humanizado com o paciente é muito importante, porque isso muda a vida, assim como o relato que você mesmo mencionou para nós. Então, eu acho que passar esse cuidado humanizado para o paciente vai ser da diferença.
Como é que foi para você a experiência de ter que fazer muitas aulas online? Vocês continuam também ainda muitas aulas online, né?
Sim, a experiência para mim não foi tão boa, porque eu não consigo, assim, focar tanto estando lá na frente do computador por horas e tal. Eu me disperso com facilidade, então passarinho passou ali, aí eu já viro, daí eu já fico assim, não, foca aqui, presta atenção. Só que, porém, eu também vejo uma forma positiva que dá pra gente ver as aulas depois novamente. Isso eu acho muito positivo, porque o que você não conseguiu, né, o que eu não consegui pegar durante a aula, eu voltava, via, revia, revia, quantas vezes fossem necessárias, até eu entender o conteúdo, e entendia no final. Então, isso também foi muito importante. Prefiro presencial, sim, com certeza, porém, o remoto foi uma parte do momento que a gente precisou viver, né?
Tá aí a Isadora Monteiro, 21 anos, terceiro ano de enfermagem da UEL. Entrevista gravada com ela dia 27 de janeiro, na sala do colegiado do curso, no Hospital Universitário. A roda de conversa teve também a participação do Rafael Bis, 19 anos, do segundo ano, que ouvimos aqui no UEL FM Notícia na sexta-feira. Se você não acompanhou, tem a entrevista dele no site da rádio. Deu um testemunho bem emocionado sobre o impacto da morte recente de um paciente que ele cuidou num estágio no HU. Também mostramos a entrevista da Elisa Scruc Sanches, 23 anos, quarto e último ano da enfermagem, que está no internato no pronto-socorro, atendendo casos suspeitos de Covid-19. Nos próximos dias, vamos mostrar também o último depoimento gravado com estudantes de enfermagem, o da Bruna Bonetti. Produtores e agentes culturais, também representantes de coletivos que não tiveram a inscrição habilitada do programa Bolsa Cultural Paraná Criativo, têm até sexta-feira agora para recorrer. O formulário para a comissão de habilitação é online. Deve ser enviado exclusivamente de forma eletrônica para o site da FAUEL, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, que está fazendo a gestão do programa. A lista de habilitados e não habilitados foi divulgada ontem e está disponível no site da Fundação. O programa vai conceder 950 bolsas para empreendimentos criativos no campo da cultura afetados pela pandemia. Também busca mapear ações culturais, projetos, além de feiras e mostras do Paraná. Ontem fui conferir o edital, grande maioria dos habilitados é das macro-regiões do Paraná: Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Maringá. Agentes culturais de municípios menores são poucos. De Londrina, temos produtores culturais e projetos bem conhecidos como Aqui no Arte, o Clube do Choro, Banda Nova, Funcarte. Também iniciativas nos bairros como a Ciranda da Paz, festivais como o Hip Hopé Vermelho e Resistência Pirata. O coletivo Capstyle, com projetos de grafite, também o Cine Sequinha, integram a lista dos projetos habilitados. Lembrando, então, produtores culturais e projetos inabilitados no Programa Cultural Paraná Criativo têm até sexta, dia 11, para recorrer. O prazo vai até 11h59 da noite no site da FAUEL. Grande parte dos inabilitados não comprovou estar sediado no Paraná pelo menos 2 anos, ou o link do vídeo depoimento não abriu ou não estava disponível para acesso da comissão de análise. O resultado final da habilitação sai dia 15 e a convalidação das inscrições deve ser submetida à plataforma Auxílio Emergencial Cultural DataPrev. Mais informações no site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, fauel.org.br. Ela teve Covid 2 vezes, uma antes da vacina no início da pandemia, outra recente, já vacinada, tudo com sintomas leves. Na terceira semana do segundo semestre letivo de 2021 na UEL, a estudante do primeiro ano de design gráfico diz que é boa a experiência das aulas presenciais na universidade. Também conta como tem funcionado a limpeza das próprias carteiras pelos alunos de seu curso. Ela comenta ainda sobre o uso do transporte coletivo, passageiros que desrespeitam os protocolos dentro dos ônibus.
Meu nome é Beatriz Campos, eu tenho 21 anos, eu faço design gráfico na UEL e eu estou no primeiro ano.
Como é que tem sido a experiência de estar presencial aqui na UEL?
Olha, tem sido uma coisa nova, porque eu entrei na faculdade e estava no EAD. Então, eu tive a maioria das minhas matérias foram teóricas, então isso foi menos pior para mim, eu acho. Mas nesse semestre, por exemplo, eu tenho muitas matérias que são práticas. Então, para gente, assim, acho que para minha sala no geral está sendo uma experiência boa a gente ter esse contato com os materiais, com a prática mesmo do curso. E dá medo, né? Dá um pouco de medo de pegar o Covid, dá medo de você, às vezes, ser assintomático e passar para outra pessoa. Mas a gente tem se cuidado bastante. Eu acho que a vacina é muito importante, porque bom, tem tido muitos casos, né? Mas a gente tem tido muito menos mortes por conta da vacina. Então eu acho que a vacina, ela é essencial, assim, para o retorno das aulas. E dá uma tranquilizada, né? Tipo, eu fico mais tranquila de saber que todo mundo que tá aqui tá vacinado.
Você estava me contando, você trabalha fora e você teve experiência de ter pego Covid 2 vezes, mesmo vacinado, só que foram sintomas leves, no teu caso, Beatriz?
Uma vez que eu peguei, eu ainda não estava vacinada, ainda não tinha vacina. Eu fui assintomática essa vez. Nas 2 vezes eu fui assintomática, na verdade. Na segunda vez eu tive sintomas bem leves, mas eu já estava vacinada. E foram essas 2 vezes que eu peguei. Uma bem no comecinho da pandemia e outra recentemente, faz alguns meses.
E você tem ideia de onde você pode ter pego, Beatriz?
Olha, isso realmente eu acho que é muito arriscado a gente tentar dizer assim, porque pode ser em qualquer lugar, até dentro de casa, às vezes, sei lá, na portaria do meu prédio, sabe? Às vezes desci pegar uma comida, já me contaminei, entendeu? Então eu não, realmente não faço ideia.
E olha que tomando todos os cuidados, né, Beatriz?
Tomando todos os
Essa
cuidados.
variante nova tá mais difícil, né?
Uhum.
Para você vir até a UEL, você pega um ônibus, né? E para ir no seu trabalho também você pega um ônibus. Como é que tem sido a experiência com o transporte coletivo?
Nossa, tem sido bem complicado, porque realmente eu venho para cá de ônibus, aí eu passo pelo terminal, pego outro ônibus. Aí chego na UEL, para sair da UEL eu tenho que pegar um ônibus aqui, depois pegar outro, depois pegar de novo para ir para minha casa. Eu ando muito de ônibus e é bem complicado, acaba ficando lotado algumas linhas, porque não tá tendo muito fluxo de ônibus em Londrina. Eu percebi que teve uma redução assim. E as pessoas não se cuidam, realmente. As pessoas dentro do ônibus comem dentro do ônibus, abaixam a máscara, falam no telefone com a máscara abaixada. Não é sempre que tem álcool em gel no ônibus, então você tem que estar com o seu. Eu, pelo menos, tento passar o tempo inteiro. Eu entrei no ônibus, eu passo, saí, eu passo. O tempo inteiro eu tô passando álcool em gel quando eu pego o ônibus.
E você chegou a falar para alguém, por exemplo, a experiência da pessoa sem usar máscara, de você como cidadã mesmo cobrar isso de uma outra pessoa para você também ter segurança?
Olha, dentro do ônibus isso nunca chegou a acontecer, até porque geralmente eu tô assim bem cansada, às vezes até bem revoltada mesmo, sabe? Com a situação toda. E a gente acaba ficando até com medo de cobrar as pessoas, porque eu já vi várias notícias de pessoas apanhando assim por conta disso, sabe? Até aquela notícia recente de uma médica que pediu exames para confirmar se a pessoa tava com Covid, e ela foi espancada no hospital. Então imagina eu com 1,5 m. Vou cobrar um senhor de idade ou um homem mais velho, mais forte do que eu, de usar uma máscara. Tipo, eu tenho medo de cobrar as pessoas assim, que eu não conheço, sabe?
Entendi. E você trabalha e no seu local de trabalho isso é uma prática. Quando a pessoa entra sem máscara, aí como é que é a abordagem sua? Você até explicou para mim. Conta pro ouvinte da rádio, como é que você se dirige a quem entra num lugar sem usar máscara?
Olha, quando eu tô no meu ambiente de trabalho, eu me sinto um pouco mais segura, porque eu tenho ali todo o meu apoio dos meus colegas e tal. Se a pessoa entrou sem usar máscara, a gente pede com toda a educação, por gentileza, você pode subir a sua máscara. São questões assim de saúde mesmo, é obrigatório o uso de máscara. A gente ainda tá no meio de uma pandemia, mas a gente sempre acaba falando, por gentileza, você pode subir a máscara, por favor? A pessoa geralmente não questiona, ela fica até um pouco envergonhada, sabe? Tipo, ai, desculpa. Nem percebi, alguma coisa assim.
Desde o início do retorno presencial, o curso de design de moda e design gráfico adotou uma medida que é cada estudante limpa a sua própria carteira. Tá funcionando? Como é que tá na prática, Beatriz?
Primeiro dia de recepção, a gente ganhou um estojinho do curso com um Perflex e um álcool em gel, que foi um incentivo assim, né, pra gente higienizar as próprias carteiras. Tem funcionado, as pessoas da minha sala pelo menos têm higienizado. Eu vejo as pessoas da minha sala passando álcool em gel o tempo inteiro também. A gente geralmente nas aulas senta na mesma carteira, o que também ajuda bastante a ter esse controle, né? Tem até uma sala que tem os nossos nomes assim na carteira, né? Pra gente não ficar transitando muito.
Legal. Alguns casos de alunos do seu ano que se contaminaram recentemente.
Da minha sala teve, mas a pessoa ficou em isolamento e que eu saiba não afetou ninguém da sala, porque ninguém mais teve suspeitas nem nada.
Tá aí a Beatriz Campos, 21 anos, primeiro ano do curso de design gráfico da UEL. Entrevista gravada com ela ontem na Praça do SECA, o Centro de Educação, Comunicação e Artes, perto do meio-dia. A aula tinha acabado e a Beatriz estava indo pegar o ônibus para ir para o trabalho. No horário do intervalo, o grupo de alunos do design gráfico estava lanchando ao ar livre depois de comer, todos de máscara. Com produção de Patrícia Zanin e Valéria Gianni, voltamos amanhã ao meio-dia. Uma boa tarde, até lá!
UEL FM Notícia.